O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia a todos. Estamos aqui de novo com o programa Palavra do Pastor, eu, Dom Henrique. É o primeiro programa de 2019, começou o ano faz hora, já hoje é quase que o dia 20 do mês, domingo dia 20, né? Então estamos aí. Então bom dia a todos, bom dia a cada rádio ouvinte, também a Rádio Milícia Imaculada está sempre conosco, né? Você de longe, você de perto. Hoje tem no programa tem uma entrevista especial que é com a irmã Maria Aparecida Betoni, famosa irmã Maria Aparecida, a irmã Cida ali da Escola Imaculada Conceição, na Escola Franciscana Imaculada Conceição, né? Bom dia, irmã.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os radiovintes. É uma honra para mim ser entrevistada. Primeira entrevista, primeiro trabalho do Henrique aqui na rádio, me contemplando aqui, né? Minha pessoa, minha função, enfim. Eu agradeço e agradeço a todos os radiovintes por todas as vezes que nós aqui estivemos, né? Pela audiência. Então, estamos aqui mais uma vez.
Isso. A irmã Maria Aparecida, ela até então era diretora da Escola Imaculada Conceição, é família pioneira do distrito de Montese.
Sim.
Montese,
depois de Itaporã.
Itaporã. A senhora é dali, é?
Não, eu sou paulista.
Paulista.
O meu pai veio com a família para plantar café.
Legal.
Ali no bairro São Francisco.
Sim,
lá.
Então,
ali nós tivemos.
Professora de biologia e focolarina.
Não, eu não sou focolarina, Dom Henrique, não. Eu participei do movimento dos focolares.
Ah, participou do movimento dos focolares, trouxe o movimento para cá, né? Que só tinha
isso, gente começou o movimento dos focolares aqui na década de 70, no ano de 1974.
Uhum.
Depois eu fui embora e o pessoal aqui trabalhou muito bem. Quando eu retornei, nossa, eu fiquei muito feliz.
Uhum. É interessante, mas uma coisa que eu nunca perguntei para a senhora assim, mas eu imaginava que a senhora fosse do Rio Grande do Sul.
Eu sou paulista.
Pois é, paulista e criada aqui perto, né, Montese, né?
Sim, eu vim para cá com uns 13, 14 anos.
É.
Quando meu pai se mudou para cá.
Sim, uhum. Sim. Por isso que viveu muitos anos da região aqui, né?
Sim.
Dá para as contas agora.
Sim.
Irmã, fale um pouco sobre sua vocação e quanto tempo é consagrada e por que se tornou franciscana da caridade e penitência cristã. Eu falo agora que um dia eu chamei vocês catequistas franciscanas, né? Não somos, não.
Nós somos da penitência.
É, penitência.
Isso. Então, Dom Henrique, é assim, falar rapidinho é difícil, mas eu vou tentar.
Uhum.
Quando chegamos aqui em Mato Grosso, na época, não era do
Isso.
Sul, conhecemos, éramos atendidos lá no bairro São Francisco, né, uhum, pela de Montese, pelos franciscanos.
Uhum.
E assim, o chamado a gente não explica, né, Dom Henrique?
Não, não tem como explicar.
Então,
muito, né?
Assim, eu fui recebendo esse chamado lá no meu coração e não podia falar, porque eu achava que não era momento de falar e fui, uhum, e fui me calando. Até que um dia eu resolvi, eu não sabia nada de vida religiosa, não sabia nada, não tinha promoção vocacional. Quem fez a minha promoção foi o Espírito Santo, não existia na época a promoção vocacional.
Legal.
Aí eu conversei com o Frei, que atendia lá no bairro São Francisco, falei para ele, como é isso? Eu estou sentindo essa coisa e tal e tal. E ele me encaminhou aqui para Dourados, que é as irmãs, porque nós chegamos em 54 e as irmãs chegaram aqui em 55.
Uhum.
Então a gente já estava ali há algum tempo e enfim, aí porque eu sou franciscana, porque eles franciscanos, irmãs aqui franciscanas. Eu podia ter sido de outra congregação. Uhum. Eu nem sabia, na realidade, se existia congregação ou não.
Sim.
Então, eu fui encaminhado para cá e aqui eu fui conhecendo.
Uhum.
E depois daqui eu fui para o Rio Grande do Sul, porque a formação era lá. E eu fui ficando um pouco gaúcha.
Uhum.
E falava... os termos gauchescos, porque uhum. na época não existia rádio, não existia nada.
Sim,
a gente só via as pessoas daquela localidade.
Uhum.
E eu falava, mas bah, porque eu fiquei 2 anos em Bagé. Eu fiquei 2 anos em Bagé. E os meus primos de São Paulo falavam assim, fala de novo. Eu falava, o quê? Não, fala de novo, porque eles achavam
estranho.
É, achavam diferente. Bem, e fiquei alguns anos lá no Rio Grande do Sul. E vim para cá em 73 e saí daqui em 83 para Brasília e voltei de Brasília em 87.
Uhum.
E saí para o Sul em 90 e retornei para Dourados em 2008.
Uhum.
Então essa é a minha trajetória aqui em relação a Dourados.
Certo, certo. Muito bem, está aí. Também aqui faz a pergunta de quantos anos de vida consagrada, né?
Sim.
Que hora, você lembra?
Lembro.
Lembro, né?
Como diz, ó gente,
né? Ó gente, como não?
Lembro.
Foi não.
É, diz 1963.
63.
E eu fiz os primeiros potes.
55 anos.
Isso.
É.
Isso.
Eu fiz a conta rapidinho, porque eu sou de 64, né?
Ah, tá. Tá certo.
Né? Então tá aí, né?
Sim.
Já fez votos, já fez 50 anos de vida, já fez celebração,
sim,
etc. É
sim,
uma
sim.
boa caminhada, uma boa história,
uma
muito
boa
bonita, né?
É isso.
Graças a Deus, né?
Graças a Deus.
Então, quais foram os maiores desafios, né? Sendo responsável por uma escola que tem a grande responsabilidade em formar cidadãos profissionais cristãos para a sociedade? No caso, a Escola Imaculada Conceição, né?
No caso, a escola. Então, nós passamos por diversas turbulências aqui
uhum.
em Dourados.
Uhum.
Nessa minha terceira vinda para cá.
Uhum.
Nós tivemos sérios problemas administrativos em relação... os maiores problemas, eles são administrativos.
Sim, sim.
Por quê? Porque a nossa filosofia franciscana, ela vai nos orientando o trabalho de educação.
Uhum.
Não é só o pedagógico, né?
Sim, sim.
E aí nós tivemos que fazer algumas trocas muito, muito grandes, de muito peso.
Uhum.
E isso deu um desgaste muito grande na
sim,
escola.
Com certeza.
Com certeza que agora... Nós estamos com equipes muito bem estruturadas.
Uhum.
Por isso, eu falei para a minha provincial, agora a Escola Imaculada já caminha. Ela
uhum.
caminha assim, sem muitos atropelos.
Uhum.
E então agora está na hora de eu me retirar da direção.
Uhum.
Deixar eu fazer outras coisas.
Sim.
E aí preparamos a irmã Adriana, que foi... Ficou um ano ao meu lado na escola.
Uhum.
E agora ela já assumiu a direção, né? Então
uhum.
eu estou só terminando o meu tempo, que eu já viajo domingo às 11 da manhã.
Ah, já?
Já. Eu vou pro sul. Esperar o momento da abertura lá
tirar, né? Um pouco de férias, descansar.
Ah, vou tirar, sim.
É bom, né? Faz bem,
isso mesmo.
Então, e acho que uma coisa interessante que a senhora coloca aí, às vezes fala escola católica, escola Imaculada Conceição, né? Mas a escola, aí as pessoas ligam muito com a questão da igreja, paróquia, essas coisas, né? Mas tem que sempre ressaltar, nós redentoristas, né? Quando chegamos aqui no Mato Grosso Sul, na época, não é Mato Grosso Sul, 1929 era Mato
sim.
Grosso ainda, né?
Uhum.
Então, todas as paróquias nossas tinham a escola paroquial, porque não existia escola.
Não, nós começamos aqui também com a chegada das irmãs da escola paroquial.
Uhum. Então aqui da UANA tem um grande prédio que era a escola paroquial, lá em 1909, Bela Vista, a mesma coisa, Miranda, a mesma coisa, Campo Grande, onde a FACSU hoje era a escola paroquial.
Uhum. Né,
Ponta Porã, São José, tão conhecida, hoje Márcia, acho que uma coisa assim, era paróquia, tudo era. Então, às vezes as pessoas confundem a escola, porque a escola tem uma administração, né, só disse, própria.
própria, sim, sim. É uma escola particular.
É uma, porém, acaba sendo uma escola particular.
Com uma filosofia diferenciada.
Sim, uma filosofia cristã, mas é uma escola particular. Né?
Com todos os ônus.
Com todos os ônus, custa muito caro.
Muito,
eu lembro que a minha província, lá nos anos 88, por aí, cessou a questão das escolas, porque não aguentava mais.
Não aguentava mais.
Tirar dinheiro do caixa da província para sustentar as escolas. Não dá. Não dá.
Exatamente.
Né?
Com certeza.
E a gente, porque custa muito caro, mas as pessoas não têm noção do custo que tem uma escola.
Sim, por exemplo, o Imaculada fala, que maravilha, olha quantas árvores, olha que beleza, quantas...
Que bonito, né?
Que bonito, são quatro quadras juntas.
Sim.
Que a gente tem que administrar e conservar.
Uhum.
E assim, as árvores, quando seca uma árvore, eu falava esses dias para um pai, quando seca uma árvore, eu tenho que mandar abater a árvore, não pode ficar ali, pode machucar os transeuntes em volta.
Uhum.
Então,
mas... Se tratando de criança, pior.
Pior. E quanto custa para você mandar abater, você retirar uma árvore?
Uhum.
E, enfim, né? Só olha o tamanho do Imaculado, só que não olha quanto custa cada coisa.
Né? Também todo o efetivo, né? De professores,
tudo.
Etc.
Exato.
E
eu falava assim, ó, você só pega ar-condicionado.
Uhum.
Em todas as salas, das 7 da manhã às 6 da tarde, no verão.
Quanto custa isso?
Só olhar isso, entende?
Então é um desafio grande, não é fácil, não.
Com certeza.
A Escola Imaculada Conceição, é outra pergunta, né? É só para os cristãos católicos? Como é que é?
Não. Nós damos aula de ensino religioso, mas não é catequese que a gente dá.
Sim.
Então, qualquer aluno,
é a verdadeira aula de ensino religioso,
de ensino religioso.
Porque se faz muita confusão com ensino religioso e catequese.
Não é catequese católica, porque a catequese, o pai que é responsável na sua paróquia.
Leva na comunidade.
Isso,
né?
Na comunidade. Então, nós atendemos a todas, nós tivemos até... A gente tem até, às vezes, muçulmanos, que isso não dá nenhum transtorno.
Sim. Tranquilo. O que a senhora gostaria de destacar? Alguma inovação nos últimos tempos?
Sim. Bem, agora eu vou dizer, deste ano, agora 2019, nós estamos trazendo algo que não tínhamos em momento nenhum. Que é a bilíngue inglesa.
Sim.
Na escola, que já está tudo certo, já está para começar, né? Porque daqui mais uns dias se começa.
Uhum.
Vamos iniciar do infantil até o primeiro aninho.
Uhum.
A gente vai trabalhar isto. Uma coisa que a escola também tem, que atende muito bem, nós temos a sala de recursos, que é uma especialista que atende os nossos alunos com dificuldades diferenciadas.
Uhum.
Nós temos também o turno integral, que a gente atende aqueles pais que precisam estar trabalhando o dia todo, não tem com quem deixar a criança. Nós temos um trabalho muito bonito que a gente faz.
Uhum.
No turno que ele fica na sala de aula e o outro turno que ele é trabalhado com oficinas, com Lego, com horta, com esse outro tipo. Então, nós temos em torno de umas 60 crianças que ficam o dia inteiro na escola.
Legal. E o projeto social Madre Madalena, hoje polo da educação infantil na Vila
Cachoeirinho,
né? E na comunidade Cristo Redentor.
Isso mesmo.
Como está?
É a pupila dos olhos da diretora.
Isso é muito bom.
Ali nós temos em torno de 60 a 70 crianças.
Uhum.
Nós atendemos pela filantropia, a gente atende totalmente gratuito, eles recebem uniforme.
Aí, irmã, só para abrir um parênteses, é uma coisa muito importante destacar, né? E a pessoa olha para isso como é que, nossa, essa escola, essas irmãs são ricas, todo aquele glamour,
sim,
né? Eu falo assim, gente, a pessoa só olha, que nem só meu Deus, só olha a beleza, a igreja é rica porque tem muito dinheiro.
Isso,
né? Você já parou para pensar os custos?
Isso mesmo.
Os gastos, os investimentos?
Exato.
Não para para pensar nisso, né?
Exatamente.
Né? Agora, depois que eu parei aqui, porque isso é muito bonito que você vai falar.
Sim.
A Escola Imaculada Conceição, além de ter a escola, que muitas pessoas têm condições de pagar ali a mensalidade, tem, Mas elas fazem um trabalho numa região carente, sim, pobre. Aí pode, sim, continuar, irmã.
Sim. Então, assim, para falar, então, toda criança pode estudar ali gratuitamente? Toda criança cuja família comprovadamente é carente. Uhum. Nós temos a nossa assistência social, que ela vem lá, uhum, da sede do Rio Grande do Sul. É, ela analisa as fichas de cada pessoa que vem solicitar, né? Essa, uhum, essa gratuidade, digamos assim, essa bolsa integral. E aí depois, na dúvida, ela visita as famílias, ela chama, uhum, para entrevista ou até vai nas casas, uhum, o endereço dado pela família,
para
conferir se realmente é carente, uhum, sabe? E ali nós trabalhamos com a mesma qualidade com que a gente trabalha o infantil da Escola Imaculada, uhum, aqui a sede da escola, porque lá é polo, não, uhum, é polo da Escola Imaculada, uhum, lá no Cachoeirinha.
Certo.
Então nós temos, atendemos o maternal 2, o pré 1, uhum, e o pré 2. As crianças saem dali prontas para o primeiro ano. Uhum. E são as nossas professoras com monitores, do jeito que a gente faz no Imaculada, a gente faz também lá no Cachoeirinha, com psicóloga, com, enfim, uhum, tudo que tem direito à criança. E nós temos a Escola da Inteligência do Augusto Cury na Escola Imaculada, e lá no bairro Cachoeirinha também são atendidas as famílias em reunião com as psicólogas e psicólogos. Legal. Do Augusto Cury.
Legal.
Então, quer dizer, por isso que eu falo, lá é a pupila dos olhos. Uhum. E nós, como o senhor disse, Dom Henrique, nós só podemos manter lá se nós temos os pais pagantes aqui.
Uhum.
Então, uma coisa complementa,
sim,
a outra.
Sim, sim, sim.
Então, os nossos pais que pagam a mensalidade como deve, uhum, eles se sintam orgulhosos também, uhum, porque eles também estão colaborando para que nós possamos atender os carentes.
E é um bem para a sociedade, né?
Um bem para a sociedade.
É um bem para a sociedade.
Que aquilo lá mudou, Dom Henrique, aquela região, desde que nós estamos atendendo.
Uhum. Legal. E muda mesmo, né? Com certeza.
Muda,
né?
Sim, porque é a educação
muda,
que muda.
É, uma educação que muda, muda a mentalidade, muda,
isso,
o ponto de vista, muda a visão de futuro. Ah,
isso.
Transforma a pessoa, né?
Exatamente.
Transforma a pessoa, transforma a criança, transforma a família.
Isso.
Muito bem. Irmã, a música que a senhora gosta, como é que é o nome mesmo?
É...
Tesouro?
Tesouro.
Né? Quem que canta?
É o pessoal do Focolar.
Pessoal da Socola, então vamos ouvir essa música agora, né? Nosso técnico de som aí.
Isso.
Deixei, porque não
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olhando o programa, depois essa música bonita, O Tesouro, né? Uma música que a irmã Maria Aparecida gosta muito, né? É a história da sua vida, sua caminhada, que eles tocam, né? E a sua mais nova missão, irmã, pode falar um pouco como é que vai ser, pra onde a senhora vai? Tá até brincando ali na sala, né? Que chique, né? É, foi chique, aí vocês vão ficar aqui e eu vou lá me ralar.
Então, numa reunião com os bispos aqui da América do Sul, foi colocado da necessidade, tinha sacerdotes lá da Argentina, uhum. E tinha irmãs da nossa província também, e foi colocado da necessidade, né, de se fazer um trabalho lá, em determinada paróquia. E nós já estávamos com uma, como é que vou dizer, um programa da província, vamos dizer assim, para expandir o nosso trabalho, levar a nossa espiritualidade para outro país daqui da América do Sul. E veio então, a calhar que aquelas pessoas vieram nos procurar se a gente poderia fazer um trabalho assim, ali na província Entre Rios, na cidade Concórdia.
Na Argentina, né?
Na Argentina, isso. E aí o bispo depois também entra em contato com a nossa provincial. Aí foram se conversando, tudo. Uhum. E chegou o ponto de levar em assembleia para nós essa possibilidade, tudo. E chegou o ponto de se fechar, digamos, o negócio. Uhum. E aí então, e agora quem é que vai para lá? Bem, tinha que ter gente para ir para lá. E aí o conselho provincial, estudando o caso, surgiu meu nome, né, que poderia ir para lá, tal. Aí me consultaram. Bem, eu estou a serviço do Reino de Deus e a serviço da nossa província, onde precisa normalmente ir. Sempre. Uma vez única que eu questionei, mas se não, a gente conversa, tudo, depois a gente vai.
Sim.
E depois, então, precisava mais duas pessoas para ir comigo. Aí a gente foi estudando quem poderia ir. Então, comigo vai uma irmã que trabalha na Guatemala, uma brasileira, gaúcha, que trabalha na Guatemala, uns 2 anos, 3 anos, não sei precisamente. E vai uma jovem que vai agora fazer os votos perpétuos, para quem entende de vida religiosa. Ela vai agora fazer os votos definitivos. Na congregação, na província.
Sim.
Então ela tem na faixa de 30, a outra está na faixa, eu penso, não olhei bem, mas de 50. E essa pessoa aqui está na faixa dos 80. Daqui mais um ano e alguns meses eu já completo 80 anos. Mas, então, o que vamos fazer?
E aí, irmã, acho uma coisa que eu quero ressaltar aqui com a senhora, acho interessante. Nunca esqueço, a primeira vez que fui fazer a visita à Escola Imaculada Conceição, a senhora andou para lá, andou para cá, subiu a escada, desceu a escada. Daí quando a senhora foi, a idade da senhora, eu falei, meu Deus, que coisa boa, né? E vitalidade, com quase 80 anos, com essa vitalidade, né? Coordenando uma escola desse tamanho, desse porte, dirigindo, louvado seja Deus. E dá para se perceber muito bem, uma mulher feliz.
Ah, sim. Obrigada.
Achei isso muito bonito, né?
Amém. Então, o que vamos fazer lá, Dom Henrique? Nós vamos trabalhar na paróquia. A paróquia tem o que toda paróquia tem, né, para fazer. E ainda os padres, eles tomam conta de duas escolas, uma escola comum, né? E uma escola para filhos de pais que vivem do lixão. Então, essas crianças ficam um turno na escola e no outro turno vão para o lixão. E eu não sei, eu vou visitar, eu não conheço ainda. Em fevereiro eu vou com a provincial lá para ver a realidade, né, conhecer, e assim nós vamos tomar a decisão. Nós somos só três. O que é que nós vamos poder fazer nessa paróquia? né? É, bem, o meu coração está dizendo que eu devo ficar trabalhando com essas crianças, mas eu não sei, eu tenho que ver da minha possibilidade e da realidade lá, né, que a gente vai ver. E então eu estou sentindo que me chamam lá, para lá.
Que bom.
Sabe?
O Espírito Santo continua funcionando, né? Lá, Dery Montese.
O Espírito Santo sempre, Dom Henrique, sempre.
Isso é muito bom.
Aí eu fiquei um período para lá, Espírito Santo, fiquei um período sem a vice-diretora na escola, porque não dava certo e tal. A vice-diretora precisou sair para tratamento. E fiquei um período sem. Aí. Tipo, agora a abertura do ano letivo, eles me perguntaram, e a senhora não apresentou a vice-direção da escola? Eu falei, ah, é mesmo? Mas eu apresento agora, é o Espírito Santo. É ele que conduz sempre a minha vida e a minha missão. Eu sinto sempre a presença do Espírito Santo.
Com certeza, isso é bom, né? Da segurança, da paz interior, da discernimento.
Isso mesmo.
A obra frutifica, né?
Sim.
Isso é muito bom. Irmã, qual a sua mensagem aos companheiros, parceiros, companheiras, parceira da Escola Imaculada Conceição e todas as famílias?
Sim. É uma palavra, gratidão.
Gratidão.
Gratidão a Deus e a cada pessoa que faz parte dessa grande comunidade Imaculada Conceição.
Uhum.
E que elas se sintam também na gratidão da vida em Deus.
Uhum. Que bom, que bom. Também, irmã, como bispo da diocese, quero agradecer também nesses anos que já estou aqui com o Redovino, com Dom Redovino, com certeza, anteriormente, né?
Sim.
Que os nossos propedeutas sempre estudaram lá, né?
Sim.
Agora com o padre Alexandre, quando eu cheguei, para o Tair, né?
Sim, sim.
Sempre estudaram, deram muito apoio a eles, inclusive até bolsa para eles,
sim,
né?
Sim, sim.
Algumas bolsas, né? Então também tem essa gratidão à Escola Imaculada Conceição através da senhora aqui, até então era diretora, né?
Uhum.
Esse ano não vai ter porque acho que não recordo exatamente agora, quem vai entrar parece que não precisa fazer vestibular, mas com certeza nos próximos anos, né? Então a gente é muito grato, o sinal do Sagrado Coração para o Tair, né, que não está aqui, mas posso falar o nome dele tranquilamente, ele é muito feliz por isso.
Uhum.
E eu como bispo agradecer esse trabalho também de doação, né? Aos nossos seminaristas, né?
Sim. E nós, em nome da escola também, em nome das irmãs da minha comunidade, eu quero deixar assim um grande agradecimento a diocese, né, que sempre nos acolheu e que trabalhamos juntos. E por último agora ao padre Otair, eu já falei pessoalmente com ele. Ele sempre que nós precisamos ele nos atendeu. Padre Otair, a gente precisa de uma bênção na escola. Ah, que horas que vocês querem a bênção? Então ele estava sempre disponível.
Sim.
Né?
Ele é sempre disponível, né?
Ele é uma graça, nossa, é uma bênção.
Tem que brigar com ele, para um pouco, pelo amor de Deus.
É, mas a vida é para ser doada, né, Dom Henrique?
É, mas ele não consegue.
Eu também não consigo, não.
Muito bem, então, muito obrigado, irmã, né, Maria Aparecida, popularmente irmã Cida, né? Que Deus abençoe nessa nova, continue te abençoando nessa nova missão.
Sim.
Que o Espírito Santo continue te iluminando como sempre fez desde muito jovem.
Sim.
Né, que você, que nem já disse, né, continue sentindo a confiança nele, né? E estamos aqui também torcendo por ti.
Obrigado.
Para ser um sucesso não só para ti, mas para toda a comunidade. Numa realidade é um país estrangeiro, a Argentina não é, é um país estrangeiro, né?
Sim, sim.
Então a realidade também não é tão simples lá, que nem você comentou, com a realidade de pessoas. As crianças carentes, etc.
Sim,
famílias
exato.
Carentes, né? Então que Deus abençoe muito sua nova missão e ficamos gratos aqui pelo que fez nessa diocese, nesses 24 anos de trabalho aqui.
Obrigada.
Que Deus abençoe, Deus proteja, né? Conte com nossas orações.
Ah, sim.
Tá,
muito
joia?
Obrigada.
Então aqui, falando um pouco da agenda minha do final de semana, apesar de não ter muita coisa, né, eu tenho hoje reunião à noite com a equipe Nossa Senhora, a qual eu sou o conselheiro, né? Amanhã tenho missa na catedral do 50 anos de matrimônio do seu Antônio Sussumi e sua esposa, que não me lembro o nome dela agora, né? E também 10 horas missa na catedral, né? Então só esse trabalho de fim de semana. Temos aniversariantes de vida religiosa consagrada hoje, a irmã Maria Yolanda Gou, né, lá do IPAD, né? É apóstola do Sagrado Coração.
Sim.
E amanhã é aniversário do padre Bruno Florindo, né? Estava lá na paróquia Santa Terezinha, agora vai vir aqui para a catedral mas ele está num curso lá em São Paulo, né? O CEPAC, o curso de comunicação.
Ah, sim.
Né? Então é esse os comunicados finais aqui. Agradecer a cada um de vocês, Rádio 20, agradecer a Rádio Coração, toda a sua equipe, né? Rádio Melissa Imaculada. Mais uma vez agradecer a irmã Maria Priscila, que se dispôs a ver, nem diz o gaúcho, se debandou até aqui.
Ah, mas foi um prazer. Eu vou pedir para o senhor dar uma benção para a Escola Imaculada, para que tudo corra bem.
Isso. Então que Deus agradeça a Deus por tudo de bom que acontece em nossas vidas, nas dioceses, de modo especial a Escola Imaculada Conceição, que a irmã Maria Priscila pede agora, né? Que também toda nova diretoria, né?
Sim.
Né, possa continuar bem, trabalhando bem, sendo um sinal de Deus naquele lugar, também sendo sinal e presença de Deus na vida das famílias e também sendo luz, né, tanto da ciência como da religião na vida de cada criança, cada adolescente, cada jovem que ali estuda.
Amém.
E também aos funcionários, aos professores, enfim, todos aqueles que ali, né, se encontrarem. Amém?
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.